Alô, torcida Chavante! Estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast. O episódio de número 117, se eu não me engano. O ChavaCast não para de gravar. Então a gente se perde nos números, né, cara? E a gente tá aí sempre, o ano inteiro, né? Que sirva de exemplo para muitos clubes de futebol. ChavaCast o ano inteiro gravando. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger. Não estou sozinho. Comigo, André Silva. Bem-vindo, André.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Conversar um pouquinho aí, Pedro. Sinistro de temporada, pós-gauchão. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil. Ou hoje, né, para quem for escutar a gente. Hoje. Amanhã. Já me perdi. E é isso. Que vem o Corinthians.
Que maravilha, hein? Tipo, vamos falar um pouco desses adversários, possíveis adversários aí do Chavante. Também com a gente, Gustavo Iribarri. Bem-vindo, Gustavo.
E aí, pessoal, vamos lá que a vida não tá ganha, não tem decisão fácil aí que deixa as contas da nossa vida, da nossa casa fácil, não tem como entrar com recuperação judicial, então a gente tem que trabalhar, vamos lá.
Que beleza. E, cara, antes de começar nosso episódio, eu preciso comentar duas coisas. Primeiro que, enquanto a gente grava, o Brasil perde um pênalti contra o Grêmio Esportivo Baixé.
Inacreditável isso.
Inacreditável, saiu do meu vocabulário com o Brasil. Não existe mais nada que eu duvide.
Ultra inacreditável. Mas o Brasil vai vencendo o Grêmio Baixé por 3-0. E vencendo com certa tranquilidade, né? Até estava comentando aqui antes da gravação. O jogo é um amistoso com cara de jogo treino. O Brasil fez gols com Da Silva, Rafael Pernão e Denis Germano. Que maravilha. E o Brasil perdeu o pênalti com quem? Eu não percebi ali pelo número. Mas o Brasil perdeu o pênalti. E o jogo está rolando enquanto a gente grava. Se sair gols, a gente atualiza em tempo real. Apesar de quem estiver nos ouvindo já vai saber tudo, né? Mas faz parte aí, o ChavaCast é um programa vivo. E também, antes de dar início ao nosso papo, temos que falar da KTO, que nos apoia há mais de um ano e apoiando aí um dos principais podcasts de clubes do interior do futebol brasileiro. E agora eu não vou ser modesto não, porque é real, né? São poucos os podcasts de clube do interior e principalmente de podcasts que duram bastante tempo, porque é difícil manter, quem faz sabe, né? Tem podcast que termina no primeiro. Então, cara, acontece. Então, cara, apostem na KTO, nós temos o cupom ChavaCast, quem não tem registro é só botar lá o cupom ChavaCast, vai ganhar 20% de free bet, né, para apostar. Só jogos importantes, o Copa do Brasil com certeza está incluído, né, assim como o Gauchão também esteve, e vocês podem brincar um pouco aí, né, com moderação, é claro, responsabilidade, apostando aí toda a casa, o carro, a moto que tiver na vitória do Chavante. Então, apostem na KTO, nossa parceira oficial do ChavaCast. Que maravilha. Bom, pessoal, acho que só recapitulando, né? Antes de a gente falar da recuperação judicial que não vai sair. O Brasil terminou o gauchão no meio de tabela, que com certeza é uma posição que todos nós aqui assinaríamos ali em dezembro, né? Se nos tivesse a chance. O Brasil terminou em sétimo lugar com 13 pontos. Por falta de, sei lá, capacidade técnica, detalhes, arbitragem, o que vocês quiserem colocar. O Brasil poderia ter ido um pouquinho além, né? Obrigado até por uma classificação, perdemos pontos bobos em casa, contra a Avenida, contra o Caxias a gente podia ter ganho, contra o Juventude a gente facilitou demais a vitória deles na última rodada. Mas enfim, foi uma campanha tranquila, garantimos a Série D do ano de 2024, faltou só a Série D do ano que vem, né? A cereja do bolo, mas, né, vamos agradecer pelo que a gente tem na humildade. Foi um, acho, na minha opinião, os guris podem comentar aí durante o episódio, na minha opinião foi um bom gauchão. E a gente, que é o mais importante de tudo, que inclusive ilustra a nossa capa do episódio, o Brasil está brigando por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A gente, vocês, quem estiver nos escutando talvez já saiba, mas o Brasil vai para o sorteio nessa quarta-feira. O horário qual é, nem me lembro mais, é às 14h, horário de Brasília, né, porque somos um clube nacional, então temos que dizer todos os fusos aqui. O Brasil pode pegar o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Curitiba, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Grêmio e Santos. Não tem, como diz o amigo Montanelli, nenhum debaixo da ponte aqui. Então, vai ser um jogo difícil, né? Junto com o Brasil tem outros clubes tradicionais, nenhum que vocês conheçam no raio de 300 quilômetros ali de Pelotas, não, um pouquinho menos, né, que tem em Porto Alegre. Tirando esse raio aí, ninguém mais joga a Copa do Brasil. Então, cara, é um momento muito, muito importante para o Brasil. A gente pode pegar aí um grande clube. E o André já falou que vem o Corinthians. É, eu também gostaria de ver o Corinthians, um clube legal, assim, né? Que não venha um clube nada a ver. É, enfim, é um momento muito importante que, mesmo que o Brasil não classifique, vão ser dois jogos interessantíssimos, com muita mídia, provavelmente. E o Brasil, dependendo do adversário, quem sabe pode até sonhar com uma classificação, é mais difícil. Mas quem está na chuva para se molhar, já nos classificamos aqui. Então, até aqui, né? Então, cara, e pode ser uma grana pesada no bolso do Brasil. Eu vou começar pelo André, que abriu o episódio aí comigo. André, tu quer o Corinthians e por quê, meu amigo? E como é que tá teu coração para esse sorteio?
Bah, eu... Amanhã é o típico dia, assim, que eu queria estar em casa. Eu queria estar ali na frente do computador para poder acompanhar desde cedo. Mas não vai dar, vou ter que voltar na universidade amanhã, vou ter que acompanhar de lá. E, pô, eu fazia tempo, eu acho que eu não ficava tão apreensivo, cara, para um sorteio de Copa do Brasil. A gente chegou numa fase inédita, são só clubes da Série A. E eu, cara, a gente chegou até aqui, eu queria que o Brasil tivesse um jogo que eu acho que eu não sei, claro, o Brasil, quem sabe um dia pode jogar uma Série A de brasileiro. A gente não pode dizer que não, pode acontecer. A gente já chegou na Série B, acho, e nunca pensou que ia chegar e ficar esses anos todos que nós ficamos. Mas... pô, eu queria ver um Brasil e Corinthians, cara. Eu queria ver um Brasil e Palmeiras. São jogos que eu nunca vi. Jogos que eu não sei dar. Provavelmente você sabe muito mais os dados do que eu. Eu não sei se já houveram esses confrontos ou se foram poucos, bem poucos, ou quase inexistentes. Então, pô, eu queria ver o embate de torcidas, assim, como são, né, as torcidas do Brasil e do Corinthians na Baixada. Eu acho que seria muito legal. Pela história, eu ia poder contar um dia que eu vi um Brasil e Corinthians na Baixada. Eu acho que isso é, pro torcedor chavante, é algo muito bacana. E tendo em vista do Campeonato Gaúcho que a gente fez, com dificuldades no começo, mas depois a gente conseguiu ter uma consistência melhor de equipe, eu acho que a gente consegue fazer uma partida interessante, seja qual for a equipe que a gente tiver, porque o Rogério tem bastante experiência nisso, né, de confrontos difíceis, e o Brasil jogou muito bem contra a Ponte Preta, em todos os sentidos, todo mundo deu o melhor de si em campo. Só fico preocupado com o que vem acontecendo externamente, né? Eu não sei como isso vai atingir o time dentro de campo, porque março está acabando, a gente já está entrando em abril e não se fala em renovação, não se fala em contratação, se fala muito dessas questões que envolvem a recuperação judicial e algumas mentiras aí que a gente escuta bastante. Então, isso, essas coisas que mais me preocupam, assim. Eu não sei como isso vai atingir o time dentro de campo. Espero que o Rogério consiga blindar bastante, como ele geralmente consegue fazer. Mas eu queria o Corinthians para ver um embate de torcidas, assim. Eu acho que seria muito legal para a história do clube. Seria um jogo com uma visibilidade enorme. Talvez um dos confrontos mais bacanas, assim, de se assistir. Porque o Brasil é conhecido nacionalmente também pela sua torcida. Então, eu acho que é um confronto que a gente merece. Ficaria muito decepcionado de pegar confrontos que a gente já teve, né? Eu queria ver algo novo, nem que fosse um qualquer outro time que não fosse Atlético Paranaense, que não fosse Flamengo, que não fosse o Inter. Inter porque a gente joga direto aqui pelo Gauchão, Flamengo e Atlético a gente já encarou. Então Atlético Mineiro seria interessante ver. Mas é isso, já que a gente chegou até aqui, eu queria pegar um diferente. Exclamação.
Que maravilha, hein? Cara, só para complementar, eu não tenho os dados oficiais aqui, nem de cabeça, né? O pesquisador Exam Miller poderia estar aqui online neste momento para nos responder, mas fiz uma pesquisa rápida. O Brasil enfrentou o Palmeiras duas vezes em amistoso. A primeira vez em 1920, quando o Palmeiras era Palestra Itália, nós perdemos por 2-1. e outro amistoso em 65, em Pelotas, no nosso salão de festa ali, o Brasil perdeu por 3-1 para o Palmeiras. E o Corinthians, eu só achei um registro rapidão aqui, talvez tenha mais, 4-4 em 1920, deve ter sido na mesma época ali que o Brasil jogou contra o Palestra Itália, e o Brasil saiu perdendo de 4-1, e pelo que eu vi na matéria aqui, no segundo tempo, alguns jogadores do Palestra Itália jogaram pelo Brasil, com a camisa do Brasil, e o jogo terminou 4-4.
Que então, loucura isso aí, cara.
É, interessante, né, cara? Interessante. Então, seria um confronto, com certeza, aí no futebol profissional mais moderno, é inédito, né? O Brasil enfrentou o Palmeiras pelas categorias de base, né? Mas o Corinthians e o Palmeiras, nessa nova era, e com esses novos estádios, principalmente, a gente, o que enfrentou seria show de bola. Gustavo, e a tua opinião, meu amigo? O que é que tu espera aí do sorteio da Copa do Brasil? Tem algum adversário preferido? Acredita em classificação?
Eu fecho totalmente com o André. Eu fecho totalmente com o André. Eu quero, para mim, ou é Coringão ou é Palmeiras. O Corinthians, pela questão da torcida, acho que seria algo lindíssimo de se ver. E o Palmeiras, pela questão do confronto, Rogério contra Abel, tá pedindo passagem também, né? Acho que seria os dois que eu gostaria de pegar. Queria, o pessoal fala de pegar Curitiba, que tá numa má fase. Meu Deus do livre, a gente nunca fez um gol no Curitiba, eu acho. Se é pra perder, perde pros grandes, faz um confronto legal, né? Porque perder pro Curitiba a gente sempre perde. Então, assim, se é pra fazer um confronto, eu sou Palmeiras ou Corinthians aí. Não quero também que nem o André pegar Flamengo, Atlético Paranaense, Grêmio, Inter de novo. A gente pega toda hora. Então é isso, pra mim é esses dois grandes aí. E aí, se é pra pegar um dos outros, aí um América Mineiro, quando vê a gente faz um crime, um Bahia que tá mais pra lá que pra cá. Mas Botafogo seria um confronto legal também. Acho que tem várias opções aí, o que vier vem bem, só queria fugir de Curitiba e Grêmio Inter, é os que eu queria fugir, só pela questão da chatice, de que é um confronto legal antes. Né?
Que beleza. Não, eu ia comentar que o Brasil fez gol no Curitiba, foi na despedida da Série B, o Erisson fez gol de pênalti no contra o Pereira, perdemos, né? Enfim, acontece. Mas a gente fez esse único golzinho. Mas eu concordo com você, assim, eu gostaria de um confronto, juntasse tudo isso, que seja um confronto ou inédito, ou que acontece muito poucas vezes, que traga muita mídia, que aí o Brasil consiga vender mais facilmente espaço na camisa, enfim, porque no estádio é um pouco diferente, né? Tem já a publicidade oficial da Copa do Brasil, o dinheiro da premiação não vem de graça, né? Mas pelo menos no uniforme, enfim, trabalhar as redes sociais, sempre tem possibilidades, e quanto maior o adversário, mais possibilidades com certeza vão surgir, maior, assim, digo até de tamanho de torcida. E eu concordo com vocês, gostaria muito de ver o Corinthians, né, pro Brasil jogar lá no estádio do Corinthians, jogar no Palmeiras, contra o Palmeiras também, apesar de ser um jogo aí tenso, né. Eu acho que é o pior adversário hoje para enfrentar. O Atlético Paranaense eu não gostaria, porque enfrentamos já duas vezes em Copa do Brasil. E meu gerente, não é mais meu gerente, mas é meu colega, né? Caso o Brasil seja eliminado, aí seria um pouco chato. Mas enfim, e a dupla Grenal também não, porque a gente joga toda hora com eles. E aí você já sabe como é que é, né? Mas, cara, e ficaria nisso aí. Flamengo também, porque é o Flamengo, né, cara? Santos, porque é o Santos. Botafogo, porque a gente já teve amistoso lá da Estrela Solidária, lá depois do acidente. Enfim. E caso a gente pegue um que dê pra passar, que aí eu já não sei se a gente tem alguém aí que dê pra passar assim com tranquilidade, sei lá, que seja o Bahia, que é legal também, né? O Bahia é legal, o Cruzeiro tá meio estranho. Mas, enfim. Cara, vamos deixar pro sorteio. Vamos viver esse momento, a gente vai estar num sorteio que o Brasil todo vai estar olhando, todas as torcidas desses clubes e os rivais deles também, né? Os nossos também, inclusive, estarão assistindo. Então, cara, é um momento muito especial de estar nesse bolo. Inclusive, para quem não segue a Copa do Brasil nas redes sociais, eles estão, cara, fazendo um trabalho fantástico, na minha opinião. E aí hoje no calendário era o dia de postar sobre o Brasil, né? E teve uma arte do designer gráfico Rafael Dornelles, que ficou maravilhosa, cara. Ficou show de bola. Pegaram imagens aí ele pegou imagens do Brasil, né, da Copa do Brasil, e fez uma montagem aí. Cara, sensacional. E é uma mídia, cara, que o Brasil tá lá, né? Para 80 mil seguidores na Copa do Brasil, mas isso aí se espalha. É muito legal estar nesse meio. Inclusive o Corinthians hoje também estava no calendário junto com a gente. Então, será que é sinais, né? Será que são sinais? Mas enfim, é muito bom estar nesse bolo, cara. Eu fico muito triste, inclusive, que não vai disputar a Copa do Brasil ano que vem, porque é muito bom estar nesse meio. É um campeonato muito grande, hoje é a competição que mais paga premiação e todo mundo se interessa, inclusive os clubes grandes. Então, cara, é muito bom estar numa competição desse tamanho e a gente vai estar representando, para variar, a nossa cidade e a nossa região sul na Copa do Brasil. Guris, terminou o amistoso contra o Grêmio Bagé, né? 3-0 para o Brasil. Gols de Da Silva, Rafael Pernão e Denis Germano. Perdemos um pênalti, né? Faz parte. Perder pênalti já estamos acostumados. Mas foi o primeiro amistoso aí visando a Série D do Campeonato Brasileiro. E também, claro, a Copa do Brasil, que chega um pouquinho antes. Quem sabe a classificação também. O Brasil tem outro jogo treino. Ou melhor, esse acho que é um jogo treino mesmo. Diante do Juventude, às 3 horas da tarde deste sábado agora. No CT deles, né? No Centro de Treinamento Parmalat, sei lá qual é o nome. Mas enfim, é um jogo treino legal também, né? Um adversário já mais forte para o Brasil se preparar para a Série D. Antes da gente falar da Série D, a gente tem que falar um pouco da recuperação judicial que tomou aí o debate na cidade de Pelotas, nos grupos de WhatsApp, nas rádios, áudios circulando, enfim. É um tema que, pelo que o Brasil já se manifestou nas redes sociais, uma coletiva ao vivo ali na TV Chavante, o Brasil já deu um passo atrás, não vai buscar agora a recuperação judicial. Queria ver a opinião dos amigos sobre isso. Hoje eu vou falar a minha aqui só para fazer a abertura. Eu já adianto que eu não sei tudo sobre recuperação judicial. Inclusive, é algo bem recente no futebol. Tem vários clubes entrando. Os grandes de Pernambuco requisitaram. Paraná aqui requisitou. Chapecoense, Cruzeiro, Curitiba. Enfim, vários clubes estão buscando essa via, né? Mas ainda é muito recente, a gente não sabe como é que isso vai se desenrolar. Meu Deus, como é que isso vai se desenrolar ao passar do tempo? E, cara, recuperação judicial não é uma mamata, né, cara? Nem todo RJ é praia, né? Que nem seria o nosso episódio especial sobre isso. E se der ruim, é a decretada falência do clube, né? O nosso CNPJ vai para as cucuias e outros problemas mais poderiam acontecer. Enfim, é uma decisão muito importante que surgiu de uma forma muito estranha e aí virou pauta, né? Virou debate no momento chave aí, né? De preparação para a Série D e para a Copa do Brasil. Enfim, eu não sou contra o debate da recuperação judicial, acho que faz parte. Um clube como o nosso, endividado, não tem o luxo de não pensar nessas questões. Em algum momento vai ter que pensar mais seriamente, né? Talvez hoje já seja o momento para isso, mas a forma como aconteceu acho que não foi a ideal e o próprio clube já deu um passo para trás. Enfim, eu quero ver os amigos sobre isso, né? Sobre a recuperação judicial, se vocês tiverem algo a acrescentar também, porque é um tema muito delicado e cheio de detalhes, pormenores. Mas, cara, o que dá para sair daqui do ChavaCast não é uma coisa super simples assim, vai lá, paga o boleto à vista com um dia de antecedência e ganha 70% de desconto. Não é assim que funciona, né? É um processo super burocrático, demorado, que envolve negociação, é mediada por juiz. Então, cara, é realmente bem tenso. Para quem quer ouvir um pouco, no Globo Esporte tem uma página lá, Negócios do Esporte, do Rodrigo Capello. Ele tem podcast também sobre isso. E, cara, é uma matéria só sobre isso, tem um podcast só sobre isso, recuperação judicial de clube de futebol. Acho que vou até deixar o link aqui na descrição para quem quiser se aventurar nesse tema aqui, porque, cara, talvez o Brasil volte a esse tema e talvez volte para realmente encarar e talvez votar isso, analisar e requisitar uma recuperação judicial. Não sabemos. Mas, cara, acho que o momento realmente não era esse. Alguém quer comentar sobre isso, Guris? Quem cala consente.
eu confesso que de todos nós aqui, eu sou o que menos tem propriedade para falar disso. mas de muito do que eu escutei nesses últimos dias, e falando mais propriamente do chamamento que a executiva fez na semana passada, foi algo constrangedor. É uma lavação de roupa suja no ao vivo, algo que poderia muito bem ser discutido de maneira interna. Então, tem muita coisa que incomoda, né? Que a gente vem discutindo nesses últimos tempos, entre nós, nos nossos grupos, a gente acompanha bastante sobre também outras pessoas falando, que se discute muito sobre clareza, sobre deixar as coisas bem ditas. Só que desde o ano passado as coisas não estão sendo bem ditas, né? Desde o ano passado a gente tem escutado muitas histórias, muitas promessas, e elas não aconteceram e não vão acontecer. E aí meio que foi empurrado essa RJ, pelo pouco assim do que eu acompanhei. Se disse muito ali naquela coletiva que... teriam algumas reuniões para mostrar a proposta e tudo mais, mas depois também se entendeu que, na verdade, estava tudo pronto, que, na real, era uma imposição que era para ser feita realmente aquilo, e foi barrado. Então, tem bastante coisa que precisa ser resolvida, e por isso que eu comecei antes, dando meu relato da Copa do Brasil, sobre o meu medo dessa interferência, né? Porque, na verdade, essa discussão toda está travando com que se discuta sobre planejamento financeiro, planejamento, por mais que isso seja um planejamento financeiro, acaba travando um pouco também na formatação da equipe. Então, o Rogério até mesmo agora está dando uma coletiva ali no final do jogo contra o Bagé. Provavelmente ele vai falar alguma coisa sobre isso, talvez o Monassa deve ter perguntado alguma coisa para ele sobre contratações. E isso é o que mais preocupa, né? Porque a gente não tem peças suficientes para jogar uma Série D e a gente tem um jogo importante de Copa do Brasil. Então, tá tudo muito pela metade, tá tudo muito no limbo e isso me preocupa.
E para ti, Gustavo Ribarre, tens algo a acrescentar, meu amigo?
A minha preocupação com essa questão toda não é... efetivamente com a recuperação judicial, né? Acho que isso aí dificilmente sairia, porque também entendo nada, né? Mas a gente sabe, pesquisando um pouco do assunto e a gente que acompanha um pouquinho o mundo, assim, né? A gente sabe que é um processo judicialmente, legalmente, muito complexo, né? Não é um vou ali e peço a recuperação, o juiz assina e agora eu tenho as contas livres. A gente sabe que literalmente não é assim, né? Então, eu acho que dificilmente teria capacidade de ser aprovado. Esse é o primeiro ponto da minha opinião, assim. E dito isso, sabendo que isso não seria aprovado, isso não me preocupa tanto. O que me preocupa realmente é saber se eles têm a noção de que isso não seria aprovado e utilizaram isso, sei lá, para gerar algum desconforto ou para fazer uma cortina de fumaça para alguma outra coisa, porque às vezes parece, né? Às vezes parece o modus operandi de um certo ex-presidente do país aí que joga um absurdo, média para medir a temperatura, depois volta atrás, aí joga outro absurdo um pouquinho menor, aí você tem que me deixar passar. Isso é algo que a gente já viu acontecer no Brasil recentemente, e o meu medo é que seja algo nesse sentido, né? Mas trouxe à tona outros problemas, né? Trouxe à tona trouxe à luz assim, a incapacidade do clube de reagir, né? Da torcida de reagir quanto a isso. Isso poderia ter passado, se fosse algo sério, poderia ter passado as escondidas, e todos esses riscos que o Pedro colocou aí são muito verdadeiros num processo desse. Então, poderia ter acontecido, porque o clube não tem instrumentos para lidar. Fora a direção executiva, quem está ali não tem ninguém, as pessoas que estão hoje no dia a dia do clube não tem força política para combater, né? E a minha cadela está concordando comigo aqui nesse momento.
Primeira participação da Roma no ChavaCast, que orgulho.
Estou começando, e ela quer participar muito, ela está muito...
Parabéns, vai virar lata aí.
Então, a minha preocupação efetiva é isso, não é com a RJ em si, porque eu acho que não teríamos capacidade disso aí sair do papel, acho que nenhum juiz faria isso de bom grado, e se fizesse, eu acho que nem sei se seria o pior dos casos, porque botaria alguém neutro para administrar realmente as contas do clube, pode ser até que ajudasse em algum caso. Mas a gente sabe que na atual conjuntura do clube não tem confiabilidade nenhuma para isso aí funcionar, né? Então, que bom que não saiu. Mas é uma ferramenta, não, isso não é, é... A recuperação judicial não é ruim por si, né? É uma ferramenta que existe para o clube trabalhar, desde que a gente tenha confiança de que o clube vai trabalhar ela bem. E hoje a gente não tem confiança nenhuma na direção, por N motivos, de que isso possa acontecer. Então, melhor dessa forma do que de qualquer... que não sai agora, mas até para a gente não fechar essa porta no futuro, quem sabe no futuro a gente espera que a gente tenha próximas direções que não necessitem usar de ferramentas dessas, mas se precisar que a porta fique aberta.
Perfeito, e só para fechar com chave de recuperação judicial, eu acho que num processo grande desses assim e arriscado, né? Por mais que existam pontos positivos e que seja... Ela foi criada, né, para que credores recebam, enfim, para que a coisa ande. É um mecanismo para isso, mas a gente acha que quando a gente vai decidir algo tão, tão importante na história do clube, né, que é um divisor de águas, né, pode ser tanto para o bem quanto para o mal, acho que a gente tem que sempre partir da visão pessimista. Assim, a gente tem que sempre olhar o pior que pode acontecer, o cenário mais difícil... a gente tem que imaginar assim, cara, se o pior cenário possível, assim, Brasil não ter renda, Brasil, cara, alguma coisa, o que, que pode acontecer? Poderia, outra pandemia, né? Antes de 2020, eu acho que ninguém pensava que ia ter uma pandemia ali, né? Então, tipo, cara, tudo pode acontecer com o passar do tempo. Então, quando a gente vai decidir algo desse tamanho, a gente tem que partir, cara, tem que ser pessimista ao extremo, pensar no pior cenário, porque, cara, se vier o melhor cenário, que é o que se espera. Bom, é isso que se espera. Então, cara, tu nem não vai contar tanto com isso. Tu vai tentar chegar lá. Agora, o pior cenário, não. Ele tá ali. E no caso da recuperação judicial, seria falência. E aí, em Pelotas, seriam 3 clubes falidos. Então, cara, vamos segurar um pouco aí. Mas que bom que... Eu acho que esse debate um dia vai retornar, porque eu não imagino o Brasil conseguindo segurar, sei lá, por 10 anos isso. Não sei. Não sei o que vai acontecer daqui a um tempo, assim. Só se o Rogério fizer milagres novamente, nos levar de volta à Série B. Mas é isso, acho que os guris falaram tudo, e isso poderia pode ainda ter consequências no ambiente para montagem do grupo não, mas para manter o grupo e reforçá-lo, né? Então, cara, vamos aguardar aí para ver, porque o Brasil ainda não anunciou ninguém, perdeu jogadores, né? O Renan Siqueira. E o Brasil não anunciou renovações, que os contratos vários aí terminam nos próximos dias, né? Acho que em abril termina, né? A maioria. Então, cara, realmente é um cenário delicado. Vamos aguardar aí o que espera o Brasil para essa Série D de Campeonato Brasileiro. Eu tô pesquisando aqui em tempo real porque eu já esqueci a data que começa a Série D, cara. Mas o Brasil, que vai pegar um grupo muito difícil, tem um mini gauchão aí pra gente enfrentar o pessoal, né, cara? O grupo que o Brasil pega em Série D sempre é difícil, né, cara? Mas esse ano a gente vai pegar o Aimoré, o Caxias do Novo Hamburgo, que é o mini gauchão. Tem o Camboriú também, que se eu não me engano foi rebaixado no Catarinense. Tem o Concórdia, o Ercílio Luz e o São Joséense, de São José dos Pinhais, a 15 quilômetros daqui de casa. Aqui é Curitiba, né? A região metropolitana de Curitiba. Esses são os adversários do Brasil da Série D, e eu fiz uma pesquisa que não trouxe a data de início aí da Série D, que maravilha, é 30 de abril, 30 de abril começa a Série D, e o Brasil vai terminar de jogar lá no dia 20 de outubro, né, porque o Brasil vai até a final do campeonato. Mas guris, vocês, com o time atual do Brasil, né, já que a gente não sabe quais jogadores serão contratados para quais posições, vamos supor que a gente mantenha todo mundo, tá? Não percamos mais ninguém. Vocês acreditam em acesso neste ano, Gustavo?
Cara, acreditar em acesso é complicado, né? Do Rogério eu não duvido nada. Acho que hoje a gente não tem time para acesso. Acho que a nível de plantel não tem, né? Mas do Rogério eu não duvido. Acho que é possível, acho que é um campeonato de regulamento difícil, né? A primeira fase até não é tão difícil de passar, mas depois é 3 mata-matas para subir. É complicado. Vamos ver como é que movimenta a contratação. Vamos ver se a gente mantém o Rogério. Se a gente consegue uma improvável passagem de fase na Copa do Brasil, o jogo muda completamente, né, a nível financeiro. Mas a gente também não sabe a capacidade de investimento, como que o Brasil vai conseguir investir esse dinheiro também. Então, e a gente sabe que a diretoria quer subir. Não sabe os motivos, a gente pode conversar, mas a diretoria quer subir, então é provável que invista dinheiro que não tem para subir. Então, o Brasil tá na lista dos possíveis, não vou dizer favoritos, mas daqueles times que tu olha pro campeonato assim, esse time tem. Tu verifica que ele pode ser que suba. E acho que a nível de plantel a gente tem que melhorar muito, mas com o Rogério aí, tudo pode acontecer. Eu acho que tem essa possibilidade, se não de subir, de chegar perto nos matas de acesso, pelo menos.
Que maravilha. E pra ti, André? O que tu esperas?
Bah, falando, acho que eu pego um pouco do que o Gustavo falou, né? Lá quando a gente jogou a Série B da última vez, eu não imaginava que a gente teria plantel ali pra subir já. Mas a gente foi fazendo uma campanha muito boa e deu tudo certo. Faltam peças, é óbvio que faltam peças, e peças importantes. Não dá pra... A gente às vezes fala bem do da Silva, né? Às vezes a gente quer matar o da Silva. Eu acho que faltou um cara ali pra jogar ali, por mais que o da Silva possa ajudar a gente, se a gente conseguir manter o elenco todo. Mas faltam muitas peças, cara. Faltam muitas peças. A gente tinha uma equipe titular, mas a gente já perdeu um jogador. Eu acho que, por exemplo, o Marcelo tinha que ser o goleiro titular, não o Pitol. Mas vai ser, cara. É que, porra, é muito difícil essa previsão aí, cara. Não tem é muito, muito difícil pensar que o Brasil possa subir já assim. Mas é como a gente está sempre acompanhando e tentando esperar o melhor do clube, a gente confia que consiga, né? A tabela é tranquila, até pensando assim na teoria. Dá para passar entre os quatro. Mas vai saber como é que a gente vai chegar ali no primeiro jogo também. É muito seco, cara. Não tem muito o que falar, é muito difícil.
É muito difícil, mas eu quero trazer o otimismo agora nesse ChavaCast. Né? Tá faltando a minha participação otimista. Cara, o Rogério tava naquele esportivo, ele assumiu o esportivo, que caiu no Campeonato Gaúcho, né? Caiu junto com o nosso arquirrival em 2021. Naquela Série D de 2021, cara, o Rogério levou o esportivo até as oitavas. Eles ficaram... se passassem desse mata-mata, que eles foram eliminados para a Ferroviária, se não me engano, eles iriam para o mata-mata que decidiria o acesso, cara. Então, assim, ó, o Rogério dá para dizer que ficou a um mata de decidir um acesso nacional com o esportivo. Eu não me lembro se o esportivo contratou muito, mas acho que não. Mesmo que tenha contratado, não deve ter sido altos investimentos. E o Rogério conseguiu superar essas dificuldades e chegar longe pra caramba com o esportivo. É claro que todo campeonato é um campeonato, a Série D tem 64 equipes, eu concordo com os guris. Eu acho que o Brasil tem totais condições de passar na fase de grupos, só que aí depois começa o inferno do mata-mata, né? E aí não entra só a qualidade técnica, entra várias questões. Não sabemos se lá na frente o Brasil vai ter mando de campo, né? Vai saber o que acontece, vai acontecer nas arquibancadas da Baixada. A gente vai depender também dos confrontos, né, com quem a gente vai enfrentar. A gente pode eventualmente pegar um time mais forte, um time mais fraco. A gente pode estar numa boa fase, pode ter mais lesão, menos lesão. Cara, é tanta coisa que entra em jogo no mata-mata de Série D que é difícil realmente prever alguma coisa, assim. Eu acredito, sinceramente, olha só, tô vendo uma foto aqui do esportivo, sinais, hein? Na foto do esportivo aparece Chicão e Dumas na foto, cara. É sinal aí, é um sinal. Mas depende muito de como o Brasil vai conseguir se reforçar nessa Série D e de tudo isso que eu disse, né? Mas, cara, é um campeonato que o Brasil conhece muito bem, o Rogério conhece muito bem, já subimos nessa divisão. É, o meu lado racional diz também que a gente não vai conseguir subir em 2023, né? Meu lado racional diz isso. Mas o meu lado emocional, né, cara? Eu ia citar um hino aqui, mas vou deixar quieto, já meti muita corneta hoje. O meu lado mais torcedor acaba acreditando, assim, porque no momento que a gente passa de fase e tu entra nesse roteiro de mata-matas, aí, cara, aí tu vai contar sempre com casa cheia no jogo em Pelotas e podendo jogar. E a gente sabe como o Rogério joga bem para se fechar quando precisa. E o Brasil fez isso nesse gauchão, inclusive. O Brasil tomou poucos gols. O que o Brasil faltou fazer foi gols, né? Mas sofrer gols, o Brasil foi muito competente para não sofrer. Então, cara, é um campeonato que acho que a gente entra correndo por fora, mas que dependendo de quem a gente contratar e quem a gente manter, e principalmente o Rogério, né? A gente tem ali uma possibilidade de subir, desde que, né, consiga ter condições de passar de fase. Falando óbvio, capitão óbvio, mas o Brasil passando de fase, para mim, ele começa a crescer tanto nossa autoestima como torcida, o otimismo. E, cara, a gente tem torcida, né? Não é todo mundo na Série D que vai ter torcida. A gente vai enfrentar time de empresário, time que tem apoio de prefeitura, eventualmente time com torcida também. Mas, cara, a gente tem torcida. Então, a gente sempre vai ter um jogo em casa com um estádio lotado. E é uma vantagem que ela não entra na folha de pagamento ali, né? Não. Mas, assim, diretamente. Mas ela, cara, é uma vantagem que a gente tem que valorizar aqui em Pelotas. Então, cara, minha esperança mora aí. Mas até chegar lá, o Brasil precisa renovar com gente importante, contratar gente importante, manter o Rogério Zimmermann, estancar a sangria das crises. E a gente não falou tudo aqui, né? Porque a gente é responsável. Porque no WhatsApp, que rola de áudio e bafafá, e chegou informação em off, bomba. Cara, é de tudo que você pode imaginar acontece no, na rede fofoca. Estancar essas pequenas crises internas que acabam impactando e podem, eventualmente, atrapalhar tudo aí, né? Inclusive a renovação do Rogério, para a gente chegar com alguma condição lá na frente. O Caxias do nosso grupo, para mim, é o mais forte, até pelo gauchão que faz. Eliminou o Inter, né? Jogou de igual para igual. Né? Hashtag temos que aprender. Infelizmente, tenho que falar isso aqui ao vivo. Mas, enfim, essa é a minha expectativa para a Série D deste ano. Guris, querem destacar mais alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa? Tudo tranquilo aí, Pelotas? Como é que tá a temperatura? Muito quente ainda?
Hoje tá bom, cara. Hoje tá bom. Hoje eu até tomei um sorvetinho. Hoje tá bom.
Que qualidade.
Que qualidade, né, cara? Che, é por isso que a DM desse homem tá sempre lotada, né, cara? Notificação.
Para, Pedro.
Para, Pedro.
Calma. A gente sabe.
Tem que cortar isso aí, Pedro.
Não. O que tem de ouvinte sorrindo neste momento não tá no mapa, cara.
Isso,
essa é a verdadeira torcida que mais cresce, né, cara?
Mas, é a torcida que cresce.
Que isso, cara? Que isso?
Que maravilha, tá quase 45 minutos, como diz o Barbosa, esse minuto aí é mágico, né? Passou disso aí, começa a descambar. Mas, gurizada, então vamos encerrando o nosso episódio, foi muito divertido, acho que terminamos no alto astral, e vamos ver quem a gente pega aí na Série D, aliás, na Copa do Brasil. Na Série D a gente já sabe, né, quem a gente enfrenta na Copa do Brasil, e quem não tá na Copa do Brasil, recomendo pegar o seu controle remoto, ligar no seu canal favorito, aí que vai transmitir a Copa do Brasil, no seu IPTV, na sua TVE, enfim, bota Bombril, cara, faz o que tu quiser, né, para assistir o teu maior rival na Copa do Brasil. Tem que olhar para aprender, essa torcida de ferver, e é isso aí. Guris, muito obrigado pela presença de todos, e até a próxima.
Valeu, pessoal. Mandando um abraço pro nosso querido Robério, que conseguiu evoluir na carreira aí e tá em voos muito maiores na nossa cidade.
Valeu aí, pessoal. Até a próxima.
Ele deu uma de Isaac Newton, né, cara? Ele foi pra baixo. Ele achou que descobriu a gravidade, mas não, ele só tá indo pra baixo. É só isso. Já descobriram a gravidade. Mas enfim.
Faz parte.
É bom demais, cara.
Porque em vez de cair na cabeça dele ser uma maçã, caiu um morango na cabeça dele.
Olha aí a referência.
Olha aí, hein? Eu não me responsabilizo. Depois aí.
O processo vem, hein?
Depois estão responsabilizando aí. Pô, lamentável. Mas enfim, valeu, Bruce. Até mais.
Até. Valeu.